a fazer de conta que não sabe de nada. Isso é não ter vergonha. Ou seja, isso é não ter vergonha nenhuma. Dou-lhes a mais. O senhor deve, não a mim, porque a mim, enfim, só me chega quem eu deixo, mas deve a esta bancada um pedido de desculpas por me acusar de falsidade. Quando o senhor Dr. Rui Pereira falou ao meu lado, a opinião que ele transmitiu disse ao meu lado. Eu ouvia numa sessão do CEF, a senhora doutora Helena Fazenda falou no Jornal Público, para quem a quis ouvir, e eu não disse ali em momento nenhum que apoiavam a proposta do PSD, que nem sequer, isto é tão ridículo, que nem existia quando eles falaram, está a ver? É tão ridículo, o senhor entra numa alucinação tal, que entretém-se com as suas próprias palavras, já nem sabe o que está a dizer. O que é pouca, até nem é o trabalho do Parlamento, é a sua própria função neste Parlamento ao longo dos anos. Mas vou-lhe dizer mais. É de uma demagogia extrema falar em securitarização, mais extrema proposta pelo PSD, é a maior demagogia que eu aqui ouvi. Quando o Governo propõe-se não atribuir aos agentes policiais do CEF as funções que têm, mas atribuir aos agentes policiais da PSP, da GNR. Isto não tem nada de securitário. Nada de securitário. E mais, e a seguir, não contente com esta cambalhota, o senhor ainda diz, mas calma, que não vai haver um holocausto de agentes, e eles vão todos continuar. Ou seja, aqueles senhores destroem o CEF porque os agentes são muito maus, no entanto vão continuar a pô-los a fazer as mesmas funções. Já viu a hipocrisia daquilo que está a acabar de dizer?
Sr. Deputado, estou a terminar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos agora na fase das intervenções e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. O Governo propõe hoje a esta Assembleia alterações à Lei de Segurança Interna, à Lei de Organização da Investigação Criminal e às Leis Orgânicas da PSP e da GNR, tendo como único objetivo a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Submeter esta questão ao exercício da competência legislativa reservada da Assembleia da República é um imperativo constitucional que o Governo tardou a reconhecer, mas que é incontornável. Extinguir um serviço de segurança cuja existência se encontra expressamente prevista na Lei de Segurança Interna não poderia ser feito unicamente através de decretos-leis de alteração do Estatuto Orgânico das Forças e Serviços de Segurança envolvidos. Implica uma alteração estrutural da Lei de Segurança Interna e tem implicações que extravasam em muito uma mera reorganização de serviços da administração pública. O Governo propõe a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras repartindo as suas atuais atribuições por 5 entidades distintas: o Serviço de Estrangeiros e Asilo a criar, o Instituto de Registro e Notariado, a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. O PCP não concorda com esta proposta e não a acompanhará. Não está em causa a justeza da razão invocada pelo Governo de separar, no âmbito das atuais atribuições do CEF, as funções policiais das funções administrativas. Essa separação é adequada, é justa e o PCP sempre a defendeu. Não é justo nem adequado que tudo o que se relaciona com o Estatuto Legal dos Estrangeiros em Portugal seja tratado por um serviço policial como se os estrangeiros fossem potenciais delinquentes. Se um cidadão nacional renova o seu cartão de cidadão no Instituto de Registro e Notariado, não há qualquer razão para que o cidadão não nacional tenha de recorrer a um serviço policial para requerer ou renovar a sua autorização de residência. O problema não está, portanto, na criação de um novo Serviço de Estrangeiros e Asilo. Nada contra quanto a isso. A questão é de saber se uma medida dessa natureza deve implicar necessariamente a extinção do SEF enquanto Serviço de Segurança. É isso que somos chamados a debater. Se deve alterar a Lei de Segurança Interna, tendo como único objetivo extinguir o SEF, e se existem razões válidas para extinguir o SEF nas circunstâncias, no tempo e no modo em que o Governo o pretende fazer. A Lei de Segurança Interna que hoje temos merecia bem uma discussão e uma reformulação profunda. Fazia sentido discutir a multiplicação e sobreposição existentes de estruturas de coordenação que torna impossível qualquer coordenação digna desse nome. Fazia sentido discutir se deve existir o cargo de Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, com as competências exorbitantes que lhe estão atribuídas. Fazia sentido discutir a lógica de haver duas forças de segurança em sobreposição, sendo uma de natureza civil e outra de natureza militar, quando as funções de ambas são idênticas. Havia muito a discutir sobre a Lei de Segurança Interna, mas a discussão de hoje limita-se à extinção do SEF e, sobre isso, importa dizer claramente o seguinte. O momento escolhido pelo Governo para propor esta opção não podia ser pior. O Governo pode dizer que já estava no seu programa a separação das funções policiais das funções administrativas no que se refere aos estrangeiros, mas não só não está no programa do Governo a extinção do SEF, como este processo, no momento em que surge, não pode deixar de ser visto como uma fuga para a frente perante as dificuldades que o Governo enfrentou na sequência de um crime horrível cometido nas instalações e por elementos do SEF. Negar esta realidade é tentar tapar o sol com a peneira. Ninguém acredita que o Governo avançasse para a extinção do SEF se esse crime não tivesse sido cometido e se não tivessem sido cometidos erros dramáticos na gestão política desse processo. Mas ao avançar para a extinção, o Governo faz recair as consequências do crime sobre toda uma instituição e sobre todos os elementos que a integram, e essa generalização não é justa. Perante um crime horrível, existe uma rigorosa investigação, a condenação dos responsáveis e a adoção de medidas organizativas que garantam que nada de semelhante voltará a acontecer. Agora, extinguir uma força policial em consequência de um crime cometido por elementos seus é tratar essa força como se fosse ela própria a autora do crime, e isso não é justo. O Sr. Ministro dirá que não é disso que se trata e que o Governo tem maior consideração dos elementos do SEF, que com profissionalismo e dedicação têm prestado relevantes serviços ao país. Só que a decisão do Governo é distinguir o SEF, as coisas são o que são e não o que se diz sobre elas. A questão, porém, não é só a do momento em que esta extinção é decidida. É também a de saber se há razões suficientes para supor que da distribuição das funções policiais do SEF por três forças de segurança distintas haverá ganhos para a segurança interna. E essas razões não estão demonstradas. O SEF desenvolve a sua atividade há 35 anos. Tem uma experiência própria decorrente da sua ação no terreno, com atribuições específicas e distintas das que pertencem a outras forças e serviços de segurança. Tem um papel específico e relevante em matéria de cooperação internacional. Tem uma identidade e uma experiência própria de intervenção em áreas tão complexas como o combate às redes de imigração ilegal ou de tráfico de seres humanos. Tem uma formação específica, distinta da que é administrada às forças e serviços de segurança por onde os seus efetivos vão ter de se repartir. As dificuldades com que o SEF se tem debatido ao longo dos anos decorrem em larga medida de uma escassez de recursos humanos, cujo reconhecimento unânime atesta a importância da sua missão. Todos nós nesta Assembleia afirmamos há muitos anos que é necessário dotar o SEF com mais recursos humanos e materiais, e hoje estamos a discutir se o devemos extinguir. Propõe o Governo que os profissionais do SEF com funções policiais sejam repartidos por três forças de segurança. Acontece, como ninguém ignora, que a natureza dessas forças reflete enormes diferenças quanto à sua natureza e quanto ao estatuto dos seus profissionais. O problema, contudo, está muito longe de ser de natureza estatutária ou socioprofissional. O problema é o de saber se, conhecidas as dificuldades que afetam as forças e serviços de segurança para garantir a multiplicidade das funções de que são incumbidas, haverá condições para que os elementos do SEF integrados nessas forças possam garantir o grau de especialização que atualmente os diferencia. As dúvidas sobre os ganhos da opção que o Governo propõe em matéria de segurança interna são muitas, são razoáveis e são legítimas. Avançar sem as medir pode ter consequências negativas que, ao ocorrer, serão muito difíceis de reparar. Esta opção de extinguir o SEF com medida avulsa, numa ação típica de fuga para a frente, sem equacionar globalmente a estrutura nacional de segurança interna e sem medir previamente todas as dificuldades decorrentes desse processo, arrisca-se, pois, a criar situações de instabilidade ao nível das diversas forças e serviços envolvidos e a causar prejuízos sérios ao país em matéria de segurança interna. O Governo, pois, que crie os serviços de estrangeiros e asilo
Isso, do nosso ponto de vista, não é contestável. Retire do CEF as funções não policiais que não devem ser da sua competência. E é isso, o PCP nada oporá. Mas extinguir o CEF enquanto serviço de segurança, e particularmente nas condições em que o Governo propõe que isso se faça, isso aí contará com a oposição do PCP. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra também para uma intervenção à Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Em 55 segundos, apenas para reiterar, reforçar aqui algumas ideias. Perante aquela que é uma crise social, uma crise económica, uma crise humanitária, é evidente que têm que ser criadas políticas e mecanismos que cumpram aquilo que é o direito internacional humanitário e, portanto, traz aqui preocupações esta transferência de atuação com os migrantes para polícias criminais e entendemos que há aqui uma discussão que ainda precisa de ser feita nessa matéria. Pois bem, cria-se o CEA, mas o CEA precisa de um caminho integrado, uma visão política integrada e também precisará de meios para atuar. Faltará saber que meios serão esses que ficarão alocados ao CEA. Neste debate, evidentemente, também não se poderá esquecer aquele que é o importante combate ao flagelo do tráfico de seres humanos, que também precisará de meios para atuar e que não se pode desperdiçar, inclusivamente, aquilo que são as competências e especialização destes inspectores que vêm do CEF. Mais uma vez alertamos para o seguinte: nunca podemos tomar uma pequena parte pelo todo, temos que ter uma visão integrada, senão, o Sr. Ministro, aqui também teríamos que lhe trazer uma situação já do passado, que faz um ano, Santo Tirso, se fôssemos pegar na parte pelo todo, também estaríamos aqui a criticar uma força policial inteira. Portanto, Sr. Ministro, aquilo que aqui apelamos é evidente ante ao diálogo que tem que ser feito em sede de especialidade para uma política integrada nesta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, faz favor. Para recordar, é a Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje a extinção do CEF, por proposta do Governo, numa resposta tardia aos anos de inação sobre relatos de alegados abusos praticados por alguns inspectores estrangeiros, mas também advogados, no aeroporto de Lisboa, e que eram do conhecimento do Ministério que nada fez em tempo útil, culminando com a morte de um cidadão estrangeiro. A extinção do CEF não resolve os problemas de fundo, não resolve os problemas da falta de recursos humanos, não previne a violência e excesso do uso de força nos órgãos de polícia criminal em geral e deixa injustamente cair a responsabilidade do que aconteceu com Igor Omniuk sobre todo o serviço de estrangeiros e fronteiras. Foi criada, e bem, a escala de prevenção presencial de advogados nos aeroportos, no entanto, ainda com falhas. O acompanhamento do defensor ainda não ocorre em todo o processo e só é permitido o contacto após a conclusão do processo administrativo, o que subverte o interesse de existir a escala de advogados. Concluindo, seja que polícia for, tem que haver uma maior transparência no processo e os direitos dos cidadãos têm que ser assegurados. Uma remodelação como a que se propõe merece uma reflexão e debate muito mais aprofundado e participado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Telmo Correia, a palavra agora é sua, faz favor. CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde logo, o que é que está aqui em causa? Vem aqui hoje o Governo e o Sr. Ministro da Administração Interna dizer-nos que não se justifica uma polícia para estrangeiros. É evidente que vem dizer isto no mesmo dia e no mesmo momento em que atribui às polícias já existentes a competência em relação aos estrangeiros. Só isto já era claro. O que é que nós sabemos, e aquilo que não se justifica, é o que não se justifica é extinguir uma instituição com 35 anos de serviço prestados ao país e com valor, extingui-la para salvar a cabeça de um ministro que já todos percebemos que é incompetente. Diga-se alguma coisa em relação ao método. O método é uma enorme trapalhada. O que é que o Governo faz